Levante suas mãos mais alto que você puder e comece a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Comece a clamar a Ele, porque logo chega o dia que logo Ele virá. Clama a Ele: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Comece a abrir tua boca, igreja, comece a clamar. Diga: Maranata, vem Senhor Jesus. Clama a Ele, clama a Ele, clama a Ele. Chegado o tempo aonde a igreja canta Maranata, porque a igreja deve sentir a falta do seu mestre, a igreja deve sentir a falta do amor que é Jesus, a igreja deve sentir a falta de ter a presença daquele que morreu, daquele que se entregou, aquele que deu a sua vida. A igreja precisa sentir a falta, porque se nós não sentimos a falta de Jesus, como nós iremos morar com aquele a quem nós não clamamos, aquele a quem nós não conhecemos? Como habitaremos na casa de um estranho? É tempo da igreja clamar: vem Jesus, vem Jesus. É tempo da igreja dizer: vem Jesus. Será que você pode clamar: vem Jesus? Será que você pode falar: vem Jesus, vem Jesus? Abre a tua boca, igreja, e clame: vem Jesus, vem Jesus. Ei, aleluia. Vem Jesus sobre esse lugar, vem Jesus sobre essa igreja, vem Jesus sobre o teu povo, aleluia. Aqueles que anseiam pela vinda de Jesus, que anseiam por um dia morar na morada celestial, ergue as duas mãos para o alto assim, só aqueles que anseiam. Agora você aplaude Ele o mais forte que você puder. Aleluia, aleluia. Oh, é para o Senhor, é para o Senhor. Aleluia, é para ti, Jesus. Toda adoração, toda exaltação. Aleluia. Ei, eu não sei você, mas a presença de Deus está nesse lugar. Eu não sei se é frio, se é tremor, o que é, mas sei que eu estou com uma tremedeira aqui que eu não sei o que é. Espero que não seja frio, que seja a presença do Espírito Santo mesmo. A graça e a paz, igreja. Queridos, existe algo que fala assim: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quem aqui está alegre nessa noite? Glória a Jesus pela tua vida. Se você está muito alegre, senta no teu lugar, fica à vontade e fica com o teu coração alegre, porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, nós devemos estar sempre alegres, com um sorriso no rosto, vibrantes, contentes. Mesmo em dias de frio, em dias de dificuldade, nós precisamos nos alegrar, precisamos celebrar. Obrigado, pessoal, louvor, benção demais. E eu creio que Deus trouxe você aqui hoje para dizer: ei, eu estou contente com você, eu estou alegre com você. Deus, Ele tem prazer em ver alegria no rosto dos seus filhos. Deus, Ele é o mais interessado em ver um sorriso no teu rosto. Porque você já percebeu, quando a gente fala: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de quem é a nossa força? Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar um Deus bravo. E já imaginei. Eu já imaginei aquele Deus que era grandão, de roupa branca, as vestes brancas, cabelo branco, com um cajado na mão, olhando para a terra, esperando eu pecar para me dar uma cajadada na cabeça, falar, pecou, pecador. Eu imaginava esse Deus, eu tinha medo. Porque quando eu era criança, eu via falar assim, Deus castiga. Você vai ver, Deus vai te castigar. Deus vai pesar a mão. Alguém já ouviu isso? Será que isso foi só eu que ouvi isso? E eu cresci achando que Deus era um Deus bravo. Que Jesus, ele morreu na cruz, mas morreu bravo. Aí quando eu encontrei verdadeiramente Jesus, eu falei, uau, Deus é amor. Deus me amou e me ama de tal maneira que ele fez tudo isso que existe no mundo por minha causa. Você pode falar, Deus fez o mundo por minha causa? Foi por causa de você que Deus criou todas as coisas. Todas as coisas que existem aqui, Deus criou por causa de você. Porque você estaria aqui nessa terra. Sabe quando eu vejo e falo que a alegria do Senhor é a nossa força, eu me lembro de Paulo. Paulo, o apóstolo de Cristo. Paulo, um homem que deixou tantas cartas para nós, e Paulo falava muito sobre alegria. E Paulo foi um homem que sofreu aflições. E aflições em cima de aflições. E ele ainda fala, alegrai-vos o Senhor, digo, pois, alegrai-vos. Isso quando ele estava passando por as açoites, por cadeias, passando frio e fome, ele ainda diz, alegrai-vos o Senhor, digo-vos, alegrai-vos. Imagina só nós nesse instante. Não sei a dificuldade que você está passando, mas alguém chegar e falar para você assim, alegre-se no Senhor. Te digo de novo, alegre-se no Senhor. Talvez não levamos nenhuma surra, nenhuma chibatada, mas andamos tão preocupados com as coisas que a alegria do Senhor foi embora há muito tempo. E só ficou o rancor de homem, a tristeza de homem. Mas eu quero que você, nesse momento, se possível, tiver com a sua espada aí, com a sua arma, abra ela. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 20. Atos 16, 20 em diante. Ele fala assim, e apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, se é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens, o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí e ide em paz. Feche teus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, eu peço o precioso Espírito Santo, fala conosco nessa noite, que a tua palavra venha como uma semente, caindo em terra fértil nessa noite, que ela possa brotar e trazer bom fruto, Senhor, e os frutos que permaneçam em nós, para que gerem outros frutos, que a tua palavra venha nos corrigindo, que ela venha nos exortando, mas também nos alegrando, que é o papel a qual ela foi destinada a cada um de nós, nos trazer correção e salvação. E a ti nós damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu acho tremenda essa passagem. Quando Paulo e Silas estão pregando o evangelho, os romanos mandam que prendam os dois, e eles são açoitados e logo são presos. Você já pensou em ser preso por amor a Cristo? Você ama Jesus? É, meia dúzia já está lá, legal. Você ama Jesus? Você já pensou se no momento que você falou amém, você levasse uma varada? Um açoite? Quanto ficaria o teu amor por Jesus? Paulo e Silas, eles apanharam antes de entrar na cadeia, rasgaram as suas vestes e foram jogados em cárcere. Eles foram humilhados. Quando nós pensamos na cena, apenas de estar apanhando, tendo suas vestes rasgadas, mas querido, pense que havia pessoas vendo toda aquela cena. Você acha que eles iam envergonhar os representantes de Cristo num lugar secreto onde ninguém poderia ver? Não. Seria no lugar onde todos estivessem vendo, para que outros não quisessem seguir aquele caminho. Então Paulo e Silas foram açoitados. Silas era um discípulo de Paulo, e esse mês nós estamos falando sobre discipulado. Muitas vezes, quando estamos discipulando alguém, não vai ser na nossa alegria somente que ele vai ser discipulado, que ele vai aprender do amor de Jesus. Não vai ser só no momento de alegria do líder, de estar tudo bem que o discípulo vai ser discipulado, vai ser também no momento de tristeza do líder, no momento de aflição do líder, no momento de dificuldade que ele vai ver o crescimento, aonde está Jesus na vida do seu líder. Quando Paulo estava apanhando, levando os açoites, ele poderia questionar, e se ele questionasse, Silas estava lá dentro falando: poxa vida, Paulo, é verdade, vamos embora mesmo, nós estamos apanhando por causa desse tal Jesus, o que nós estamos fazendo aqui, vamos embora. Mas Paulo e Silas apanhando junto, os dois, sendo humilhados, foram jogados dentro da cadeia. E os dois não ficaram murmurando, a palavra fala que eles não murmuraram. E foram colocados, já pensou, ser jogado na cadeia, machucado, com as vestes rasgadas. Se alguém não viu ainda no YouTube, se você procurar como era a prisão, aonde Paulo foi preso, lá aparecem as prisões, as ruínas. Pensa lugares aonde mal ele conseguiria ficar em pé. Escuro, não tinha janela, não tinha nada, era um poço. E naquele lugar frio. Os dois ali presos. E de repente dá uma loucura que crente se converte e vira tudo louco. Sim ou sim? Você já deve ter falado antes de converter, crente é tudo louco. O Deus dele deve ser surdo, porque ficam gritando. Eu falei isso. Ah, meu Deus, esses crentes são tudo doido. Já falei, quando entrei na igreja a primeira vez, o CCA estava recém inaugurando o CCA, primeiro culto, aquele bando de doido gritando e cantando, batendo palmo, o pastor mais louco pulando, adorando o Senhor. Eu falei assim: o que eu estou fazendo nesse lugar? Esses caras são tudo louco e eu estou aqui. Eu era o mais são de todo mundo, né? O resto estava tudo errado, eu era o certo daquele lugar. E estive ali, todo mundo cantando, adorando, e o pastor: tira o pé do chão. O Daniel nem gritou: tira o pé do chão, né, Daniel? Não mandou ninguém pular. Mas eu pensava: gente, isso é loucura. Para mim, para orar para Deus, tinha que ficar quieto. Deus conhece o meu pensamento, sim, que Ele conhece o teu pensamento. Mas Ele gosta de ouvir a tua voz. E o diabo precisa ouvir você orando para ele saber que você tem um dono. O diabo precisa saber a quem você pertence. Então pensa só, aqueles dois doidos lá dentro apanharam, tiveram suas vestes rasgadas, com frio, com fome, num lugar escuro, começa a orar e cantar. Os caras não eram normal. Eu já tinha pensado bater na cabeça desses loucos se eu tivesse preso junto com eles. Só pode. Estão tudo doente. Falta um psicólogo para eles. E os caras começam a cantar. E começam a orar naquele lugar e cantar. E eu creio que quando eles cantavam, não era: "Oh, Senhor." Eu acho que eles faziam escândalo mesmo. Acho que era tipo nós quando cantamos aqui na igreja. E bata a palma. E pula para lá. E tira o pé do chão. Acho que era meio nós, assim, mais ou menos. Meio petencochip, né? Sabe o que é petencochip, né? Pessoal que anda de terno e tênis. É petencochip. Meio petencostal, meio worship. Canta uns louvor, dá uns pulos, de repente está chorando. E eu acho que eles eram assim. O cara que pula e de repente já chora, de repente sai cantando de novo e chorando de volta. E eu creio que eles eram dessa maneira. E eu creio que eles entoavam uns louvor que fala, a palavra fala, que os outros presos escutavam, estavam ouvindo. E eles continuavam cantando meias aflições. Quando você está cantando, querido, muitas vezes fala: "Ah, eu estou doente, estou triste." Mas você está cantando, significa que teu espírito está alegre. Porque canta na presença de Deus, muitas vezes, quem está com o espírito alegre. Eu não sei, pelo menos não me lembro, se um dia eu cantei alguma coisa quando eu estava triste. Eu acho que não. A gente canta quando a gente está alegre. A gente toma canções quando a gente está alegre, quando está apaixonado, né? Principalmente os casais mais novos. Cantam, e lava a louça cantando. Começo de casamento, né? O marido fica, canta para lá e canta para cá, a mulher também cantando para lá e para cá, e assobiando. Mil maravilha. Esse era um casamento de Paulo com o Senhor. Cantava, lua de mel de Paulo era apanhando. Lua de mel dele era na cadeia. E ele estava lá. E eu creio que eles cantavam e adoravam o Senhor, e quando eles adoravam, o céu se movia a favor deles. O céu se rasgava sobre aquele lugar. Quantas vezes no meio da tua aflição, você cantou e orou ao Senhor? Quantas vezes no meio da enfermidade, você cantou e adorou ao Senhor? Me lembro quando a nossa menininha Eloá, ela teve meningite. Nós recebemos o diagnóstico no hospital. O médico fez o exame nela e falou: "Ela está com meningite." O que você acha que nós fizemos? Eu acho que aqui a Dina fizemos igual o Paulo, meio dois loucos. Nós estávamos no hospital da criança, um monte de gente, nós começamos a orar no meio do corredor. Helena e eu damos a mão, começamos a orar e de repente começamos a cantar e crendo um milagre. A meningite, a criança que deveria ficar internada por 10 semanas, 5 dias, saiu sem ter resquício nenhum. Nossa filha não tem um resquício de meningite. Saiu curada 100%. Foi no nosso momento de aflição, nosso momento de dor. E o único que poderia socorrer a nossa filha era Jesus. Os médicos fazem o serviço dele, sim. Mas existem milagres, querido. Aonde a ciência não alcança, a mão de Deus chega lá e toca. É isso que acontece. E naquele dia, a nossa menininha poderia ficar. O médico chega para você quando a meningite viu. Pode ser que ela tenha sequelas. Aí lá não tem nada de sequela. 5 dias nós estávamos em casa com ela novamente, adorando e cantando ao Senhor, entoando louvores. Em meio às dificuldades que nascem os melhores louvores. Em meio à dificuldade nasce a canção de amor ao Senhor. Em meio à dificuldade onde teu espírito se prostra, você se prostra ao Senhor, ali sai a mais bela canção. Ali sai o amor genuíno, de verdade, onde não se tem mais nada para dar. O que Paulo e Silas tinham para oferecer ao Senhor naquela noite? Nem as suas vestes prestavam mais. Eles tinham um coração. Eles tinham o amor dentro deles. Eles tinham uma vida para entregar para o Senhor. E ali eles começam a cantar. E eles começam a louvar. E interessante que algumas versões falam que houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto e as cadeias se quebraram. As portas se abriram. Tudo se abriu. Queridos, não precisa o homem abrir porta para você. Deus vai na frente, ele abre. Não precisa ninguém fazer algo que seja impossível na tua vida, Deus vai à frente e Ele faz. As cadeias que prendem a tua história, querido, é no meio do louvor, é no meio da adoração. As portas vão se abrir, as cadeias vão se quebrar, as muralhas vão ruir. Não tem o que fique de pé diante da adoração, não tem o que fique de pé diante de alguém cantando, clamando ao Senhor e orando, adorando com espírito e verdade. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não há que resista ao poder de Deus quando você se entrega verdadeiramente a Ele. Não há. Nós estamos passando por um tempo com a nossa família, com o meu sogro, que ele está fazendo um tratamento de câncer, um linfoma não Hodgkin, um tratamento no sangue. Hoje eu levei ele para fazer um exame pela manhã. Eu comecei ele falou assim, eu de vez em quando escuto os louvores, e eu comecei a cantar com ele, eu sou bom, o cantor que é uma maravilha, ele tem uma voz bem afinada, igual taquara rachada, mais ou menos assim, afinadíssima, e comecei a cantar, eu falei, eu não sei se ele ficou emocionado de eu estar cantando, ou a hora que eu parei, né, mas ele estava chorando, ele falou, Roberto, vamos cantar mesmo, Deus vai fazer um milagre, fica tranquilo. Aí ele falou assim, nossa, fazia tempo que eu não me sentia desse jeito, e fazia dias que eu não via meu sogro sorrir. Fazia 5, quase 6 meses que meu sogro está no tratamento. Ele não sorria mais. Hoje ele deu um sorriso, eu aproveitei e falei, meu Deus, é o princípio da cura. Momentos tão pequenos, que trazem o poder de Deus tão grande, tão grande. Talvez na tua casa, no momento que você estiver adorando, cantando, Deus está fazendo um milagre. Talvez na tua família, onde há uma enfermidade, onde você está cantando, adorando, Deus está fazendo um milagre. Deus está mudando a história, mudando o caminho. Aqui fala que a adoração de Paulo e Silas libertou eles das prisões, mas a canção deles transformou a vida de uma família. Você vê como a tua canção, a tua entrega não transforma só a tua vida? Transforma as pessoas que estão ao teu redor. Ela muda a história de quem está ao teu redor. E enquanto eu cantava com meu sogro hoje, eu cantei um hino bem pentecostal que está na moda hoje. Eu vou cantar para vocês, Daniel Jai, que fecha o ouvido, que sabe, né? O cara louvor, ele fica esperando alguém cantar, né? Só para falar, tá desafinado. E eu brincava com ele, você já ouviu, você deve ter ouvido, tá em todos os views aí, todas as coisas que você vê, é o hino do Corinho de Fogo, que eles falam, né? Aquele Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Você conhece ou não? Alguém conhece? Então canta para eu ver. Deus forte como Jeová. Ô, vocês vão me deixar sozinho, gente? Deixa eu passar vergonha sozinho. Canta comigo, vamos dividir a vergonha. Ele fala assim, ó. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus poderoso. Porra, ninguém sabe, ninguém me deixou passar vergonha sozinho, fiquei até vermelho. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. E nós cantamos esse louvor, querido. E nós cantamos com meu sogro, ele ficou, e eu bem faceiro, batendo no volante do carro e cantando. A gente brinca, a gente fica meio escandaloso, né? Meio PT encostar, de repente só falta começar a dar uns pulos no carro, não dá para dar uns pulos, está sentado. Mas começa a cantar e bater no volante, eu repeti esse trecho umas 10 vezes no ouvido dele. E eu creio que o milagre começou a acontecer. Eu creio que Paulo e Silas, quando cantavam mais ou menos um corinho desse jeito. Alegre, feliz. Porque eles falam que eles estavam alegres cantando. E eu creio que quando cantavam, eles dançavam lá. Paulinho, vamos cantar outro, cara. Qual que se sabe? Me diga aí. Paulinho era para os íntimos, né? Estava ali, então Paulinho era para os mais chegados. Puxa um aí que eu vou com você. E Paulo começava e Silas ia no embalo, e de repente ele começava ou terminava, Silas começava outro, ia embalando, e assim ia, e o céu começou a se abrir, e as cadeias começaram a tremer, e ali de repente aquele carcereiro lá assustado, sai e fala, o que eu faço para conhecer esse Jesus, para ter essa salvação? E é interessante que ele fala, viu, vamos lá, o carcereiro tira ele e leva ele para casa. Paulo e Silas batizam o carcereiro e toda a sua casa aceita Jesus. Aí fala que eles alimentam ele, curam as feridas. fazem curativos. Então Paulo e Silas voltam para a cadeia, eles voltam para lá de novo, mas no outro dia vem a boa notícia. Os magistrados mandam avisar, dizendo assim: viu, vai lá e solta esses dois, manda esses homens embora. Daí a notícia vem, e o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois sai e ide em paz. Quanto tempo você está voltando para a cadeia que foi liberto? Quanto tempo você já foi liberto da cadeia e voltou para lá de novo? Estou aqui para dizer para você hoje: sai da cadeia que você está preso. O Senhor já falou: e sai da cadeia que você ainda está preso. Saia do lugar que te prende até hoje. Sabe por quê, querido? Que um dia Jesus, ele foi crucificado, e sobre ele levou todas as nossas enfermidades. Todas. Sobre ele estava o nosso pecado, sobre ele estava o castigo que nós carregamos. Jesus foi morto, crucificado, e quando ele morreu, a Bíblia fala que a terra estremeceu. Assim como a terra estremeceu aquele dia que as cadeias foram libertas, que as cadeias foram quebradas. E hoje pode ser que na tua casa precise estremecer algo. A terra precisa tremer para que você pense: opa, chegou o tempo de eu sair da cadeia. Chegou o tempo de eu sair das prisões. Chegou o tempo de eu andar, me levantar e conquistar aquilo que eu sempre sonhei. A terra precisa estremecer para que os filhos se coloquem de pé. A terra precisa estremecer para que os filhos saiam do lugar de prisão. E se for preciso estremecer, querido, se prepare, porque Deus vai estremecer o lugar que você está. Deus vai chacoalhar você e falar: ei, saia da prisão. Não veja a porta fechada, querido, porque Deus já mandou os anjos abrir as portas. Deus já mandou abrir as portas das prisões. Deus já mandou a vitória que você tem buscado há muito tempo. Deus já mandou a cura que você anseia. Deus já mandou a libertação que você precisa. Deus já mandou a provisão que você necessita. Por que que você ainda está esperando? Hoje ainda eu ouvi algo da Elaine falando. Ela falou: amor, eu estava orando ao Senhor, e eu falei: Senhor, nós precisamos de provisão para algo específico que nós queremos. Envia, Senhor, algo para nós fazermos. E ela falou assim: amor, eu fiquei constrangido. Que Deus falou: eu enviei, mas não vá atrás de outra coisa, peça a mim. A gente tem mania de buscar a provisão da nossa forma, né? Mas Deus fala: vinde a mim. E quando Ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele fala: vinde a mim, vem buscar a tua provisão, vem buscar a tua cura, vem buscar a tua liberdade, vem buscar a tua salvação. E quando Ele fala para nós irmos até Ele aprender dEle, é para nós aprender isso, que nele nós podemos todas as coisas. Filipenses 4:13 fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando Ele fala todas as coisas, é todas as coisas. Lucas 1:37 fala: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. O que é impossível para você hoje? Para Deus, não é. E Deus tem o prazer de trazer as coisas boas aos seus filhos, de dar coisas boas aos seus filhos, de libertar os seus filhos das cadeias. Eu não sei o que você precisa hoje, eu creio que o Alex deve ter orado já pelas curas e pelos milagres. Mas hoje eu quero orar mais uma vez com você, declarando que as cadeias vão se quebrar. Se precisar estremecer a terra, assim como Paulo estava na cadeia, assim quando Jesus foi crucificado, o véu se rasgou, o chão tremeu, a terra estremeceu, os sepulcros se abriram e houve vida novamente, os mortos saíram das suas covas. Se preciso for, Deus vai fazer. Eu creio que Ele pode fazer na tua vida hoje. Eu creio que hoje pode ser um princípio que, se sair dessa porta aqui, o teu milagre está te esperando e fala: vamos junto que eu estou com você. Assim como Paulo e Silas, naquele momento, saíram da cadeia, o milagre já estava com eles. O milagre daquela família que estava lá já estava com eles. Paulo e Silas confiaram no Senhor. Mesmo sofrendo, ele falou assim: ei, alegrai-vos no Senhor. Digo-vos, pois, alegrai-vos no Senhor. Existe um louvor que canta assim: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Ah, o Daniel sabe. Quando eu era criança, eu ouvia esse louvor e eu não entendia. Por que alegrai-vos tanto no Senhor? Depois, com o tempo, eu fui aprendendo. Alegre-se no Senhor. Está difícil? Alegre-se no Senhor. Está fácil? Continue alegre. Vê as batalhas? Passe com alegria. Quem lembra daquele louvor? Eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu estou inspirado, estão até falando, estou inspirado nos louvor hoje. Estou inspirado, porque hoje eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer nesse culto. Eu queria te convidar a ficar de pé. Porque o pessoal louvor, por favor. Gente, eu creio que meio aos louvores do seu povo, Deus age nos milagres. Em meio dos louvores, Deus trabalha fazendo milagres. E Deus, Ele trabalha nos milagres. E queridos, nós temos na nossa vida muitos milagres que Deus fez. Antes de nós finalizarmos, nós vamos compartilhar. Eu, nós não, né? Não é meu milagre, né? Mas eu sou participante já, que alguém vai compartilhar. Eu tô... Daniel vai compartilhar, já é um milagre que o Senhor fez na vida deles.
Então, estamos grávidos, né? Para quem não sabe, estamos grávidos aí há 15 semanas, né? Na 15ª semana agora. E há 15 dias atrás aí a gente teve um grande susto, né? É, a Jaia teve dois sangramentos bem grande. E assim, a gente tava super feliz, né? E estamos, né? Óbvio, né? Estamos assim explodindo de alegria. Mas a hora que veio, né, essa situação, todo mundo, né, sabe que é uma situação bem delicada. E o primeiro sangramento já foi já deu uma complicadinha. E passou-se o quê? Uma semana mais ou menos depois, né? Teve mais um sangramento bem grande. E fomos pro hospital. Ela fez o exame e deu 50% de descolamento da placenta. 50%. Aí, queira ou não, a gente é pó, né? É barro. E naquele momento deu até uma baqueada, assim, sabe? A gente tinha feito fotos, né? E imagens e tudo mais pra gente compartilhar em rede social e tudo mais, né? E assim até a gente arquivou, falando, vamos segurar e tal, né? Não que a gente tava esperando o pior, não, isso, né? Mas na hora ali, deu um soco no coração mesmo, né? Temos 15 anos de casado, nosso primeiro filho, muito esperado, muito desejado, e a família toda, né? E, enfim, irmãos amados, né? Todo mundo feliz, né? E vibrando com a gente. E somente de pensar, assim, a possibilidade de perder, a gente já... queira ou não, deu um aperto muito grande no coração, né? Mas passou dois dias, assim, a gente receioso, né? E fomos lá, né? E consultamos. O médico colocou ela de repouso total e tal. Gravidez de risco mesmo, né? Muito grave mesmo o quadro, tanto para o bebê quanto para ela. E no terceiro dia, né? Terceiro dia foi dois dias, assim, bem apreensivo. No terceiro dia, assim, eu acordei, lembro que eu acordei, abri o olho. Veio uma convicção muito forte no meu coração. Até porque muita gente mandando mensagem: estamos orando por vocês, estamos orando por vocês. Eu abri o olho assim e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer um milagre. E na hora assim, eu falei: é isso, Deus vai fazer um milagre. Ele já fez tantas coisas, né? Em nós mesmos, na nossa vida, na nossa família, na vida de tantos irmãos, né? E discípulos, e pessoas muito próximas. Eu falei: por que que Deus não vai fazer novamente, né? Deus vai fazer. Deus vai fazer. E aí eu fui igual o Glaucio, inspirado, cantando, né? Fui trabalhar cantando e não pensei mais em hipótese negativa nenhuma, né? E continuamos, né? Ela continua ali no repouso, né? E sendo cuidada, né? E a família toda unida, mãe, sogra, enfim. E a gente falando: ó, Deus vai fazer um milagre. A gente só vai. Aí teria o próximo exame, né? Para exame de acompanhamento, né? Para saber como que estava. E o médico trabalhou na hipótese de que não, o descolamento não aumentasse, né? E a gente não viesse a perder o bebê. Porque, assim, é um quadro irreversível. Não sei se tem alguém da área da medicina aí, né? Da saúde. Isso é um quadro irreversível. Uma placenta que descolou não volta a colar mais. assim, a gente falou, Deus vai fazer, né? Deus vai colar esse negócio. Eu não sei se para medicina tem solução não, mas Deus vai colar esse negócio. E quando a gente for fazer o exame, a gente só vai lá colher uma constatação do milagre, porque a gente crê que Deus já fez. E eu lembro que nesse dia eu fiz uma oração bem simples. Eu me ajoelhei do lado da cama e falei, Senhor, eu vou te pedir uma única vez e eu não vou pedir mais nada. Só vou agradecer, porque se tem tanta gente orando assim, tanta gente clamando, não é possível que o Senhor já não fez. O Senhor já fez. Né? E eu orei ali e agradeci. E de lá para cá, só agradecendo. Resumindo, foi terça-feira. Terça-feira ela fez um novo exame. E adivinha? 100% tudo no lugar. 100%. Hoje a gente teve... Aplauda mesmo. Glória a Deus. Hoje a gente foi no médico e a gente entrou no consultório, né? Já tinha levado para ele o laudo. Ele olhou para nós assim e falou, o que vocês fizeram? Isso aqui não existe. Que milagre que vocês fizeram? Eu falei, isso aí é Deus, doutor. Isso aí é Jesus, conhece Jesus? Falei para ele, conhece Jesus? Esse é Jesus. Ele falou, não pode. Não pode, isso daqui não pode, porque nem existe placenta, ele falou assim, nem existe placenta 100% colada, né? Todas têm, segundo ele lá, todas têm, né, uma micro lesão e tal, tudo mais. Eu falei, agora existe placenta 100%, porque esse é o nosso Deus, né? Ele faz além, né, vai além das nossas expectativas. E estamos tremendamente felizes, né, e hoje ela, né, após... A situação toda, é a primeira vez que ela vem no púlpito aqui adorar, até tão meio descoordenado aqui, porque todo esse período ela sem ensaiar com a gente, né, e a gente continua servindo a Deus. Fizemos, né, nossa escala aqui domingo, né, ela não estava aqui, né, porque a gente, queira ou não, ainda tinha que ter um aval do médico, né, queira ou não, a gente precisa seguir os passos, né, mas está aqui, para honra e glória do Senhor, nosso bebê 100%. Logo, logo tem aí um bacurizinho, não sei se menino, menino, ainda não sabemos, mas vai estar aqui, né? Correndo para lá e para cá, cantando. E esse é o nosso Deus. Irmão, se você está aí apreensivo, sabe? Eu não sei o que você está passando não, né? E a gente sabe, como eu falei, a gente sente mesmo, né? A gente é barro, a gente é pó. Paulo era Paulo, né? E o cara era o cara, não é à toa que escreveu boa parte da Bíblia. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, é o que basta. Não há impossível para o nosso Deus. E esse é o nosso Deus. Jesus é maravilhoso. Amém.
Que tremendo. Não existia uma placenta 100%, então vamos colocar nos registros. Placenta 100%. Falou que estavam cantando descoordenado, eu estava aqui, então pensa que eles pensaram de mim quando cantei aqui, né? Se eles cantaram descoordenado, pensa eu. Queridos, a gente fica emocionado quando você vê isso, porque nós somos pais, nós somos filhos. E a gente acompanha o Daniel e a Jai, assim, a gente vê a alegria deles. Depois até, quando a gente estiver orando, quero que você também comigo ore pela vida deles, não só deles, mas do ministério de louvor por completo. Querido, a adoração atrai a presença de Deus. Adoração traz milagres quando nós entendemos que é no meio dos louvores do seu povo que Deus está agindo, fazendo milagre. Quando a banda começar a entoar louvor, queridos, o céu vai se rasgar quando você abrir a tua boca para cantar. Os milagres vão acontecer. E também tem o Juraci hoje, está de aniversário, ele está na Kids aqui trabalhando. E a gente sempre gosta de orar pelo povo, porque é um pessoal que se dedica a estar servindo cada um de nós. Quem tem filho pequeno sabe o quanto ele se dedica para cuidar dos nossos filhos. Sempre os nossos estão ali. Mas hoje eu queria convidar você. Você já viu o milagre que Deus fez aqui? Deus pode fazer um milagre na tua vida. Eu queria convidar só você que precisa de um milagre. Se você não precisar de nada, não tem problema. Eu preciso convidar você para vir aqui à frente e colocar diante de Deus, adorar e começar a falar, Senhor, eu estou pronto para o milagre. Com Começa a pedir Ele, como o Daniel falou, o Senhor já fez. O Senhor já fez. Deus tem milagres. Queridos, os milagres não cessaram. Deus continua fazendo milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser o mesmo Deus. Os milagres não pararam. Eu não sei qual é o milagre que você necessita hoje, mas eu sei que Deus pode fazer, porque para Ele nada é impossível. Comece a declarar ao Senhor os milagres que você precisa. Comece a pedir a Ele, fala: Senhor, eu preciso desse milagre, eu confio que o Senhor vai fazer hoje. Queridos, faz como Paulo e Silas. Começa a orar. O louvor vai estar tocando, nós vamos adorar o Senhor e os milagres vão acontecer. O céu vai se rasgar, a terra vai estremecer e o milagre vai vir sobre a tua vida. Hoje, no poder do nome de Jesus, eu peço, Pai, as pessoas que necessitam hoje de uma bênção financeira na sua vida, de um milagre financeiro, Pai, traz a existência nessa noite, traz a existência na vida deles, nas empresas, nos trabalhos, aqueles que precisam de um trabalho hoje, Pai, abre a porta do emprego para eles ainda essa semana, ainda nessa sexta-feira, Senhor. Pai, eu oro pelas causas impossíveis da justiça, pelos documentos, Pai, que precisam ser assinados. Eu oro, Senhor, que os Teus anjos estejam lá, separando e colocando a Tua assinatura, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que haja restauração nas famílias. Eu oro, Pai, para que as famílias se convertam, para os seus familiares estejam aqui adorando o Senhor. Eu oro, Pai, pelo milagre de cada um nessa noite que necessita, que anseia, que clama, que precisa, Pai, de um milagre. Que nessa noite o céu se abra sobre esse lugar, que a terra estremeça nesse lugar e que os milagres estejam sobre o Teu povo. Oh, Senhor, nós oramos.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
obrigado pelos milagres dessa noite. Obrigado, Senhor, porque eu sei que nessa noite o milagre vem sobre a vida dessas pessoas. Obrigado porque eu sei, Pai, eu tenho certeza que maravilhas o Senhor fez nesse lugar, que milagres o Senhor entregou a cada filho, a cada filha, que restauração houve nessa noite, que a transformação, a salvação esteve nesse lugar. Pai, eu peço que o Senhor esteja abençoando hoje, Pai, a vida do Ministério de Louvor, cada um deles, Pai, em especial a Jaiane, Pai, que está gestante. Pai, que as Tuas mãos estejam sobre a vida dela, sobre a vida do Daniel, guardando eles, Pai, guardando essa gestação, até o nono mês, Pai, até a data determinada pelo Senhor. Eu oro, Pai, pelo ministério, Pai, de apoio dessa igreja, pelo ministério de intercessão, pelo ministério Kids, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os ministérios da igreja, os pastores, a comunicação, a todos que servem na Tua casa. E eu peço, Pai, hoje, Espírito Santo, que o Senhor esteja sobre cada pessoa que está aqui. Que ao chegarem em casa hoje, quando eles adentrarem na sua casa, eles adentrem com um milagre na mão. Quando eles acordarem, eles vejam o milagre do Senhor. E que eles possam, assim como Paulo e Silas, se alegrarem. Porque o Senhor é grande, o Senhor é forte. Porque eles possam dizer, o Senhor é a minha alegria. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado porque o Senhor tem sido grande, forte e poderoso sobre as nossas vidas. A Ti nós consagramos e entregamos esse culto nas Suas mãos e agradecemos mais uma vez. E a Ti seja honra, glória e louvor no nome santo de Jesus. Aquele que crê diz amém e amém e aplaude o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Você crê no teu milagre? Eu quero fazer um desafio a você nessa noite. Eu tenho certeza que você recebeu um milagre nessa noite. Mas o desafio que eu quero fazer a você, você vai testemunhar aqui. Você vai testemunhar nessa igreja, ou no CCA, não sei onde você vai estar, vai testemunhar para alguém. Mas testemunha assim, assim como Daniel fez. Porque tudo que o Senhor nos dá, nós precisamos agradecer o nome dEle. Nós vamos falar, ah, Jesus fez isso na minha vida, Ele é grande, Ele é poderoso. Cada vez que você conta um milagre, querido, você está falando, Jesus, Tu és exaltado, Tu és poderoso. Então nessa noite, querido, creia somente que o milagre chegou na tua casa. Amém? Eu creio que nós teremos uma noite abençoada, você crê nisso? Então vamos dar o nosso grito de vitória? E se Deus é por nós, quem será contra nós?